DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo a DW, a voz da Alemanha. Nos próximos 20 minutos está na companhia de Thiago Melo e Guilherme Correa da Silva. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 13 de abril de 2018. UNITA cobra transparência na dívida angolana e pede novamente uma comissão de inquérito.
Aqui houve, de facto, má intenção, houve atitudes de corrupção, desvios de fundos públicos. Por isso, há toda a necessidade de se clarificar este quadro e, naturalmente, depois, deve-se definir o quadro de responsabilidades.
RDC ameaça boicotar a conferência de doadores da ONU em Genebra. E no Quênia, aplicação para telemóveis facilita o comércio em Nairobi. Começamos o Jornal da Manhã em Angola. A UNITA, o maior partido da oposição, voltou a solicitar a constituição de uma comissão de inquérito sobre a dívida pública. O valor e a estrutura da dívida real angolana não são conhecidos. Um economista ouvido pela DW África está preocupado com a sustentabilidade da dívida e diz que concorda com a criação de uma comissão de inquérito. O nosso correspondente de Luanda tem os detalhes. Manuel Luamba.
Não é a primeira vez que a UNITA pede uma comissão parlamentar de inquérito à dívida pública. Em março, o maior partido da oposição em Angola viu chumbado um pedido do género, mas a UNITA insiste. Alcide Sakala, deputado e porta-voz do partido, diz que os angolanos têm direito a saber o que está por trás da dívida e, sobretudo, quem beneficiou do dinheiro do governo angolano.
Nós entendemos que esta recusa, a primeira e a outra que se seguiu, visa dar proteção, portanto, às pessoas envolvidas nesta situação.
Em março, a secretária de Estado para as Finanças e Tesouro, Vera Davos, veio a público dizer que 25% da dívida pública para com as empresas correspondia a processos fraudulentos, um número que preocupa Alcide Sakala.
O que significa que aqui houve, de facto, má intenção, houve atitudes de corrupção, desvios de fundos públicos, por isso há toda a necessidade de se clarificar este quadro e, naturalmente, depois deve-se definir o quadro de responsabilidades das pessoas que estiverem envolvidas neste processo. A Angola tem necessidade de sua gestão pautar-se na transparência e na boa gestão do erário público.
O peso da nova dívida no Orçamento Geral do Estado angolano é cada vez maior. De acordo com a UNITA, nos últimos dois anos foi de 32% e este ano ronda os 52%. As taxas de juros pagas pela dívida também são altas. Em março, ficaram próximas dos 25% nas emissões há três anos. Significa que em quatro anos, somente em juros, paga-se o mesmo montante da dívida. Um nível de juros preocupante, considera o economista Francisco Paulo, do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, que suspeita que Angola tenha dificuldades em pagar a dívida.
Sabemos que as previsões indicam que a nossa economia até 2020 ou 2022 dificilmente vai crescer acima de 5%, enquanto que as taxas de juros que nós estamos a pagar pelos títulos de tesouro estão acima de 18%. Para a dívida titulada em moeda estrangeira, não estão menos de 10% ou 9%. Então, comparando a taxa de crescimento do PIB com a taxa de juros, nota que, de facto, estamos aqui a correr risco de não termos a sustentabilidade de pagarmos esta dívida.
O economista diz, por isso, que é crucial que o governo faça as contas e pense em formas de pagar a dívida.
É de interesse nacional de determinar o real valor da dívida e, se falarmos da restituição, quando é que deve ser pago, fazer um plano, uma calendarização, de quando é que essa dívida será paga e como que será paga. Porque nota que a principal fonte de financiamento do Estado, no nosso caso, são os impostos.
Uma comissão parlamentar de inquérito à dívida pública seria também uma boa medida, segundo Francisco Paulo.
Espero que o próprio Executivo, o próprio Governo, o próprio Ministério das Finanças esteja interessado nesse processo, porque é o país que sai a ganhar.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E sobre este tema, queremos saber, na sua opinião, o governo angolano tem interesse em tornar a dívida pública mais transparente? Guilherme Correa da Silva, bom dia. Já há reações dos ouvintes na nossa página no Facebook?
Olá, bom dia. Esta manhã já recebemos vários comentários no Facebook sobre esta pergunta, por exemplo, de Armindo Zandamela, que nos escreve a partir de Maputo e que diz que ainda há tempo do governo angolano revelar todas as dívidas que o país tem e deve esclarecer ao povo os motivos da dívida ainda caso haja aplausos para tal. Este internauta espera que seja a mesma situação em Moçambique, pois aqui as dívidas são ocultas, pessoais, mas o povo é obrigado a pagar, escreve Armindo Zandamela. Na opinião de Adulai Kandé, sim, o atual governo está determinado em devolver toda a dívida pública com mais transparência.
Logo mais trazemos outras reações. Saiba como participar no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Agora as notícias do Spalop. Em Angola, o Sindicato Nacional dos Professores poderá suspender hoje a greve iniciada há 4 dias. Isto vai depender de uma reunião da categoria em Luanda, que vai analisar os resultados das negociações dos últimos dias com o Ministério da Educação, segundo informação avançada pelo Jornal de Angola. Ontem, o Simprof informou que a adesão à greve da categoria tem vindo a aumentar. Segundo o sindicato, a paralisação nacional, inicialmente programada até o dia 27 deste mês, acontece porque o governo não cumpriu um acordo firmado no ano passado. Pelo menos 11 mil dos mais de 35 mil refugiados congoleses na província angolana de Lunda Norte abandonaram os centros de acolhimento e têm atualmente paradeiro desconhecido. De acordo com o Jornal de Angola, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e o Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola anunciaram que vão começar nos próximos dias um processo de busca desses refugiados, sem avançar mais detalhes. As autoridades angolanas intensificaram a fiscalização nos postos de controlo fronteiriço na província do Zaire, alegando um aumento no contrabando de combustível para a República Democrática do Congo. Só na última semana, a polícia fiscal apreendeu mais de 4 mil litros de combustível que sairiam ilegalmente do país. Em Moçambique, foi apreendida 1,5 toneladas de marfim no porto de Maputo. De acordo com a autoridade tributária, o marfim tinha como destino o Camboja e estava escondido dentro de um contentor sob garrafas de plástico destinadas à reciclagem. Segundo o jornal moçambicano O País, até ontem não havia qualquer detido em conexão com o caso. O presidente guineense José Mário Vaz viaja amanhã para Lomé, no Togo, para participar de mais uma cimeira da CDAO, em que se vai analisar a situação política da Guiné-Bissau. Também vão para a reunião todos os signatários do Acordo de Conakry. Na quarta-feira, uma comissão da CDAO, que esteve em Bissau, disse estar otimista quanto às negociações em curso. Ontem, a Aliança da Sociedade Civil Guineense disse estar animada com a possibilidade de solução da crise após o encontro com o Jomaf.
DW, a sua voz da Alemanha.
Na República Democrática do Congo, o governo acusa a Organização das Nações Unidas de denegrir a imagem humanitária do país e assegura que o número de deslocados internos é pelo menos 20 vezes menor do que o anunciado pelo Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, o Acnur. Por causa disto, a RDC ameaça boicotar esta sexta-feira uma conferência de doadores internacionais em Genebra, na Suíça, que deverá levantar fundos para ajuda humanitária no país. Desde o início de 2017, cerca de 600 mil congoleses fugiram da violência e da instabilidade para outros países da região. Além disso, mais de 4 milhões de pessoas estão agora deslocadas internamente, estima o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários. A RDC também abriga cerca de 500 mil refugiados de outros países. Em março, a ONU advertiu que a crise congolesa estava num ponto de ruptura. Durante uma viagem ao país na semana passada, Filipe Grandi, chefe do Acnur, alertou para a necessidade de mais investimentos na ajuda humanitária no país. Infelizmente, as operações humanitárias na RDC continuam a ser subfinanciadas, e isso infelizmente acontece com outras operações humanitárias em África. Quero fazer um forte apelo à comunidade internacional. A África está longe demais dos países ricos. A África está longe dos países ricos. O chefe do Acnur apelou ao governo congolês pedindo que participasse da Conferência de Doadores Internacionais esta sexta-feira em Genebra, que vai ser co-presidida pelas Nações Unidas. O encontro deverá angariar mais de 1 milhão de euros para ajudar a população afetada pela crise política, de segurança e humanitária no país. Entretanto, o governo da RDC está em desacordo com as organizações humanitárias sobre a gravidade da crise, estimando que os deslocados internos sejam pouco mais de 200 mil, um número quase 20 vezes menor do que as estimativas das Nações Unidas, e disse que vai boicotar a conferência de doadores. Em entrevista à DW África, o ministro das Comunicações congolês, Lambert Mende, disse que as organizações deturpavam o número de refugiados para conseguir mais dinheiro e classificou o apoio internacional de ajuda humanitária de marketing. Ainda de acordo com o ministro, os números devem ser corrigidos pelo Acnur. O elevado número de deslocados é assustador para os investidores e o país depende muito mais do investimento do que da ajuda ao desenvolvimento. Nenhum país se desenvolveu apenas através de ajuda. A intenção do governo irritou grupos da sociedade civil. Para André Mazinganda, vice-secretário da Conferência Episcopal Nacional da RDC, para além das estatísticas, o crucial é que as pessoas necessitadas sejam ajudadas. Essa é a nossa maior preocupação, que a comunidade internacional venha auxiliar o nosso povo. Atualmente, mais de 13 milhões de congoleses estão a precisar de ajuda humanitária, duas vezes mais do que no ano passado. A maior parte dessas pessoas são atingidas pelas múltiplas crises na RDC, na região central de Kasai e nas províncias de Kivu e Ituri. Além de questões étnicas, a situação de violência e insegurança agrava-se também devido à recusa do presidente Joseph Kabila de renunciar ao final do seu mandato em 2016.
DW, sexta-feira.
Em alguns países do mundo, é muito prático pagar as contas e fazer compras pela internet. Mas, em outras regiões, é praticamente impossível comprar sem dinheiro. Agora, comerciantes em bairros de lata de Nairobi, no Quênia, estão contornando este problema com um projeto piloto por meio de aplicações para telemóveis. Acompanhe o trabalho de Christopher Unger, adaptado por Tainan Mansani.
Neste bairro de lata de Nairobi, Quênia, as crianças brincam em meio de cabras e outros animais. Estão bem perto de um esgoto que passa por um pequeno córrego numa estrada não pavimentada. Ali também ficam as habitações precárias dos que vivem ou trabalham. Numa dessas barracas, David Kileo mantém o seu comércio. Meio quilo de arroz por 45 shillings, cerca de 35 cêntimos de euro. O pagamento é em dinheiro, como em quase toda a parte do Quênia. David Kileo dirige seu estabelecimento há cerca de um ano e meio. Ele sabe o que os seus clientes estão a comprar.
Talvez falte sabão, farinha de milho, ou então um outro tipo de arroz e óleo de cozinha.
David Kileo digita esta lista em seu smartphone e apenas alguns instantes depois ela aparece no computador de Nyanga Manjoy, quem fornece os produtos para os comerciantes das pequenas lojas da região. Por vários meses, ambos já não se comunicam por telefone, mas sim através da aplicação para celulares chamada Kionect.
No início, apenas registávamos as nossas vendas, que não eram muitas. A pessoa comprava, dávamos os recibos e depois ela ia embora. Agora, com o app Kionect, sabemos ao certo quem comprou, a quantidade solicitada e quais foram os produtos comprados.
No armazém, os trabalhadores juntam os produtos para entregar na pequena loja de David Kileo. Os sacos de farinha de milho e arroz são transportados numa motocicleta. O app Kionect foi inventado pela empresa Mastercard e pela Fundação Bill Gates. A Mastercard está pesquisando no Quênia novas tecnologias para o mercado mundial. O objetivo é o pagamento digital em vez de dinheiro. A empresa quer 500 milhões de clientes em todo o mundo até 2020. Uma vantagem para a Mastercard e também para comerciantes, diz Michael Elliott.
We've created a platform that enables the micro merchants.
Criamos uma plataforma que permite aos pequenos comerciantes gerenciar o seu negócio com mais eficiência. Ao mesmo tempo, disponibilizamos essas informações aos bancos e, assim, os bancos podem conceder empréstimos para os comerciantes que mantêm pagamentos regulares.
O Quênia tem condições para a implementação desse projeto. 4 em cada 5 quenianos têm telefones celulares ou smartphones. Mesmo nas pequenas aldeias, há bom acesso à internet. Enquanto isso, a entrega já chegou a David Kileo. Ele pega seu celular e transfere a quantia devida através do aplicativo. Pronto. Cerca de 1.500 comerciantes nos bairros de lata de Nairobi já estão cadastrados no app KioNect.
Daqui faço meu pedido e eles apenas me entregam a encomenda. Enquanto isso, posso ficar aqui e continuar a vender. Economizo muito tempo.
Saving time and things like that.
Taina Mansani, DW.
Passamos às notícias internacionais. Nos Camarões, a ONU alertou que os cidadãos da região anglófona do país estão a viver uma crise humanitária devido aos conflitos entre o governo e os grupos separatistas. Segundo as Nações Unidas, além da violência, o conflito tem afetado as áreas sociais, como os serviços de saúde e os empregos. As estimativas da ONU apontam que dezenas de milhares de pessoas estão deslocadas internamente, enquanto outras fogem para países vizinhos como a Nigéria. Na Somália, uma explosão num estádio de futebol lotado deixou pelo menos 5 mortos e 8 feridos durante uma partida na cidade de Barawi, no sul do país. De acordo com as autoridades somalis, o ataque foi imediatamente reivindicado pelo grupo Al-Shabaab. Antes da ação das forças de segurança do Estado e da União Africana, aquela região era dominada pelos jihadistas. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel garantiu que o país não vai participar de uma eventual ação militar contra a Síria em represália ao suposto uso de armas químicas contra rebeldes pelo regime de Bashar al-Assad. Entretanto, Merkel disse que o seu governo vai fazer de tudo o que for necessário para mostrar que o uso de armas químicas é inaceitável. Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido discutem um possível ataque militar na Síria. Agora, o futebol. O Leipzig foi eliminado ontem da Liga Europa. A equipe alemã perdeu a partida dos quartos de final para o Marselha por 2-5. A vitória por 1-0 na semana passada não foi suficiente para manter o Leipzig na competição. Ontem também jogaram o Sporting, que venceu o Atlético de Madrid por 1-0, mas também foi afastado. O Red Bull Salzburg bateu o Lazio por 4-1 e o Moscovo empatou com o Arsenal com 2 golos cada. E mais uma notícia do desporto. O croata Niko Kovac, de 46 anos, vai ser o novo técnico do Bayern de Munique, segundo o jornal alemão Bild. Atualmente, Kovac treina o Eintracht de Frankfurt.
DW Espaço do Ouvinte.
Guilherme Correa da Silva, o governo angolano tem interesse em tornar a dívida pública mais transparente? O que dizem os nossos ouvintes?
São vários comentários. Jonas Faustino, que nos escreve a partir de Nampula, diz que se o atual presidente estiver interessado em acabar com a corrupção, então as dívidas do país serão conhecidas logo. Na verdade, o povo deve saber o que tem por pagar. Este nosso ouvinte diz que espera que Angola não seja como o seu país, Moçambique, onde um punhado de pessoas endividou o país e agora os moçambicanos é que estão na miséria. Já Hélio Renussal acha que o governo angolano nunca teve a ideia de tornar a dívida mais transparente, uma vez que os dirigentes ganham nos números escondidos e ganham bem por isso. Este internauta diz no Facebook que o arrastar de uma vida miserável, como a de muitos angolanos e africanos em geral, é lamentável. E Lafo Baldé diz que a UNITA tem razão e pensa que todos os angolanos querem saber a dívida real pública, mas o MPLA não quer e a má gestão prejudica a economia no exercício das suas funções. Lafu Baldé diz ainda que a UNITA quer ser um grande partido e um dia o povo vai lhe dar confiança para mandar. E Saliu Senha Candé acha que não, que o governo angolano não tem interesse em tornar a dívida pública mais transparente porque não aprovaram o pedido da UNITA.
Obrigado, Guilherme, e a todos que participaram conosco. O Jornal da Manhã fica por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um excelente dia.